Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, acusa a Inglaterra de pretender militarizar a região. O historiador Carlos Eduardo Vidigal, da Universidade de Brasília, também é especialista em questões argentinas e explicou em entrevista à nossa reportagem como surgiram essas preocupações em relação aos britânicos.
Da Guerra das Malvinas em diante, surgiu essa questão da base militar britânica, que se tornou uma preocupação enorme para a área militar dos países latino-americanos. A Unasul, por exemplo, tem discutido o assunto. Então, uma das reivindicações que a Argentina faz e recebe o apoio não só brasileiro, como dos demais países da América do Sul, é a retirada da base militar. O que é importante para a Argentina e os seus vizinhos é manter o contencioso, a situação de litígio, porque isso mina a presença britânica na região.
O governo argentino levou a disputa pelas ilhas para a Comissão de Descolonização da ONU e parece não haver, em um futuro próximo, uma solução para o problema. A presidente Cristina Kirchner, sempre que surge a oportunidade em eventos nacionais e internacionais, retoma o assunto.
Porque é um anacronismo.
É um anacronismo no século XXI seguir mantendo colônias. Há somente 16 casos no mundo todo. 10 desses casos são da Inglaterra.
O conselheiro Mike Summers alega que a situação das Falklands é diferente, porque ali há pessoas envolvidas.
Na perspectiva da Argentina, eles argumentam em torno de um território. Na nossa perspectiva, nos argumentamos a partir da perspectiva de um direito humano fundamental. Existem pessoas aqui. A Convenção das Nações Unidas é absolutamente clara quanto ao princípio da livre determinação dos povos nos territórios autônomos. Então cabe aos ilhéus determinarem como eles querem ser governados e que tipos de aliança soberanas devem existir.
Durante uma visita às ilhas, nossa reportagem encontrou dois ex-combatentes que foram visitar o cemitério dos soldados argentinos que lutaram em 1982. Roberto Fernandes, que hoje trabalha em uma repartição pública em Buenos Aires, explicou como ele enxerga os habitantes das ilhas.
Não é que queiramos que os ilhéus sejam argentinos. Queremos é que reconheçam que o solo é argentino. Em nosso país, recebemos qualquer estrangeiro e não obrigamos essas pessoas a se tornarem argentinos. Podem viver tranquilamente lá, mas o solo é argentino.
O ex-combatente Eduardo Bequiar, que hoje é pequeno empresário e também mora em Buenos Aires, encara o problema com tranquilidade, mas não se conforma com a situação.
Achamos que é uma situação muito injusta. É como se você tivesse algo e tomassem de você, usassem e dissessem que você não pode mais tê-lo. É como se tivesse um carro, mas se dissessem a você que não pode usá-lo, nem tocá-lo, mas passeiam com ele em frente à porta de sua casa todos os dias. Sabemos que estamos lutando com um país poderoso, que tem importantes aliados, mas algum dia, hoje, amanhã, daqui a 10, 50 ou 100 anos, as Malvinas voltarão a ser argentinas.
A Argentina vem recebendo o apoio de governantes de outros países da região e até de países em outros continentes, como a China, que também disputa com o Japão a posse de ilhas na Ásia. O presidente de Cuba, Raul Castro, por exemplo, manifestou a solidariedade do povo cubano.
Hoje respaldamos firmemente o direito dessa nação irmã aos recursos naturais de sua plataforma continental e a demandar que parem as atividades estrangeiras de exploração de petróleo.
De exploração e explotação de hidrocarburos.
Até o Brasil, que tradicionalmente tinha uma postura diplomática mais neutra sobre a questão, passou a apoiar publicamente o pleito da Argentina. Durante uma reunião de cúpula dos países da América Latina e Caribe, o então presidente Lula expressou perplexidade com o fato de a Inglaterra ter o domínio das ilhas.
Qual é a explicação geográfica, política, econômica da Inglaterra estar nas Malvinas? Qual é a explicação política das Nações Unidas já não terem tomado uma decisão e dizendo não é possível que a Argentina não seja dona das Malvinas e seja um país que está a 14 mil quilômetros de distância o dono das Malvinas?
O professor Vidigal também explicou na entrevista os motivos para a posição da diplomacia brasileira.
Olha, eu entendo que o posicionamento brasileiro ele é o mais correto. Ele já vem de algumas décadas. O Brasil não quer, por exemplo, a Inglaterra participando das discussões sobre temas de defesa da América do Sul. Se a gente reconhece a soberania britânica, eles passariam a ter esse direito. E nem os militares, nem os diplomatas brasileiros abrem mão do apoio argentino, porque o apoio à Argentina é fundamental para que a Argentina, por outro lado, apoie o projeto brasileiro de integração sul-americana.
Uma das consequências do apoio da maioria da América do Sul à Argentina é o quase completo isolamento aéreo e marítimo das ilhas. Existe apenas um voo comercial por semana para lá. Ele faz escalas em Santiago e Punta Arenas, no Chile. A possibilidade de um voo direto do Brasil parece remota, pelo menos por enquanto, uma vez que, além de ser necessária uma viabilidade econômica, senadores brasileiros concordam com a demanda da Argentina. É o caso, por exemplo, de Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
As Malvinas são argentinas e a Inglaterra não deveria, em hipótese alguma, depois de ter desistido da sua posição imperial no mundo, tentar manter essa possessão.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, é otimista em relação ao diálogo nas Nações Unidas, ainda que considere a resolução um pouco difícil.
Respeitar a vontade dos habitantes da ilha é a posição democrática. Por outro lado, respeitar o interesse geopolítico, a tradição, a proximidade geográfica com a Argentina é lícito também.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, não vê um risco de militarização do Atlântico Sul. Ele acha que é perfeitamente viável fazer acordos comerciais na pesca e na produção petrolífera, uma área onde já está tudo pronto para começar assim que o preço do barril de petróleo subir.
Essas empresas americanas, canadenses, inglesas, francesas, japonesas, já operam em parceria com a Petrobras, de modo que essa parceria pode se dar ali também.
Enquanto o caso se arrasta no campo diplomático, no campo do direito internacional, juristas como o professor Sebastião José Roque, da Universidade São Francisco, em São Paulo, alegam que a disputa é mais política do que jurídica. Ele explica que os princípios do direito internacional dão garantias aos habitantes das ilhas, descendentes, na sua maioria, de ingleses.
Desde 1833, os ingleses tomaram conta daquelas ilhas. São quase 200 anos que eles têm aquilo na mão deles, portanto, adquiriram direitos de múltiplos e débitos, que seriam um tipo de usucapião. Os ingleses, então, ficaram donos das ilhas.
Durante a mesma entrevista, o professor deu uma opinião surpreendente sobre eventuais direitos do Brasil às ilhas.
Embora a Argentina e a Inglaterra disputem os direitos sobre a ilha, na minha opinião, aquelas ilhas deveriam pertencer ao Brasil, na verdade, pelo Tratado das Tordesilhas. Então ficou dividido o Oceano Atlântico entre o Brasil e a Espanha. E as Ilhas Malvinas ficam na parte que foi atribuída ao Brasil.
O professor emérito da Universidade de Brasília, Wamire Chacon, também concorda com os direitos históricos dos ilhéus.
O direito internacional público consagra, isso está na carta fundadora da Organização das Nações Unidas, a livre determinação dos povos. Portanto, no caso das Malvinas, tanto quanto em Gibraltar, houve plebiscitos respectivos internos, e os dois, um sem ter nada a ver diretamente com o outro, concluíram que a imensa maioria, a quase totalidade dessas populações, se considera britânica.
A descoberta e a pesquisa exploratória de petróleo na chamada Zona Econômica Exclusiva voltou a exaltar o ânimo do governo argentino. A princípio, essa zona é definida por uma linha a 200 milhas marítimas da costa. A distância é equivalente a 370 quilômetros, mas ela pode ser maior dependendo da plataforma continental, que é o terreno submerso, mas pouco profundo, entre a costa e o alto mar. A zona exclusiva separa as águas nacionais das internacionais. Após a descoberta de petróleo, tanto em águas rasas como em águas profundas, os governantes das ilhas realizaram uma licitação e escolheram uma empresa petrolífera britânica e outra norte-americana para executar a produção de petróleo e gás. Os argentinos são contra, mas o governo das Falklands está decidido a iniciar a produção assim que o barril de petróleo aumentar de preço no mercado internacional. O legislador Mike Summers está convencido de que a exploração petrolífera no mar que circunda as ilhas é legítima.
Nós temos o direito pela lei internacional do mar de operar dentro das 200 milhas marítimas ao redor das Falklands. É a linha média entre nós e a Argentina. As coordenadas dessa linha são aceitas pelas autoridades internacionais. Então, não vemos uma grande disputa por hora.
Você ouviu a reportagem especial Malvinas Falklands, um conflito inacabado. Apresentação Floriano Filho. Reportagem Floriano Filho. Locução Olívio Calabria e Raquel Teixeira. Edição Jefferson Dalmoro. Técnica de áudio André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.